Parashá dessa semana é Parashat Vayishlach. E Parashá conta sobre o encontro entre Yaakov e Esav, então, todos os preparativos para esse encontro. Yaakov está voltando da casa do Lavan, vai se encontrar com seu irmão que está com raiva, e tudo que se desenrola nesse meio tempo, os presentes que ele manda para o irmão, o encontro que ele tem com o anjo, que acaba batendo nele, e, finalmente, o encontro, e como que o Yaakov conversa com Esav. Pois a Torá conta que o Yaakov seguiu viagem e chegou até a cidade de Shechem, e lá comprou um pedaço, um terreno grande, e a Dinah é raptada pelas pessoas da cidade, mais especificamente pelo chefe da cidade, o filho do chefe. Mas todo mundo é conivente com isso. E depois, o chefe da cidade vem negociar com Yaakov. Vamos negociar. Meu filho está muito interessado na sua filha, que estava ainda capturada na casa dele. Vamos nos unir. E assim os meus casam com os teus com os meus, e pronto, vocês podem viver aqui na terra, ficar à vontade, fazendo negócios. Quando chegam os filhos do Yaakov em casa, eles estavam no campo, eles ficam furiosos. E o Shimon e Levi dão a ideia, os irmãos de uma forma geral dão a ideia, eles negociam que todo mundo tem que fazer Brit Milá na cidade, se é que vocês querem se unir conosco. E eles aceitam. Não tem problema, nós aceitamos. Contanto que o filho do chefe pode continuar com a Dinah. E, ainda por cima, todos nós vamos poder casar com as pessoas de vocês. O Shimon e Levi esperam o terceiro dia, que estão todos doloridos, e atacam a cidade e arrasam com a cidade, matando todos os homens da cidade. Isso tudo eles fizeram por conta deles serem coniventes. Quem é conivente com sequestro, quem é conivente com o assédio que foi cometido pelo filho do chefe, ninguém abriu a boca, todo mundo apoiou, eles então são cúmplices. E cúmplices devem ser mortos igualmente. Isso acontece outras vezes também. Nós temos casos recentes disso, onde pessoas que por aí se considera que são cidadãos, são só pessoas que moram no lugar e que são inocentes, ficam felizes quando se mata judeus. Ficaram felizes quando aconteceu o ocorrido de Simchat Torah. Apoiaram, ajudaram, e depois vem o mundo dizer que não se pode fazer nada contra esses. São civis, civis santos, santos. Eles são tão bandidos quanto as pessoas de Shechem. Quem é conivente é cúmplice. Pois a Torá conta sobre a família do Esav, com todos os detalhes, e como eles, quais são os reis que teve no meio deles, e assim por diante. A Torá faz uma varrida rápida sobre a família do Esav. E depois, para a semana que vem, a Torá entra em mínimos detalhes sobre a família do Yaakov, até chegar nos reis que estão lá para frente. Quando o Yaakov diz, no começo da Parashá, ele chama mensageiros e manda eles irem falar com o Esav para avisar que estou chegando, vamos nos encontrar. Ele então diz, diga para ele que eu morei com Lavan, em Lavan Garde. O Rashi traz a palavra do Midrash, que significa que eu morei com Lavan, o que você quer dizer que morou com Lavan? Diga para o meu irmão que eu morei com Lavan, e apesar disso eu continuei guardando todos os preceitos que eu aprendi na minha família. Nós justo mencionamos semana passada sobre a Parashá que quando você quer impressionar uma pessoa, você demonstra ser igual a ele. Você vai conversar com alguém, um médico, e você demonstra conhecer de medicina, então você está mostrando que você é tão bom quanto ele e você impressiona ele. Qual a ideia do Yaakov aqui? Yaakov chega para Esav, diz, olha, eu morei com Lavan, mas eu continuei estudando o Torá, eu continuei guardando todos os preceitos que eu aprendi na minha casa. O que se interessa para Esav? O Esav fazia todos os pecados mais graves possíveis da Torá. Cometia os pecados capitais da Torá. Ele está interessado agora em saber que, olha, o Yaakov, uau, o Yaakov é um tzadik. O Yaakov se comporta tão bonitinho. O que interessa para ele? Ele quer saber que é do mesmo time. Qual a ideia do Yaakov justo vir com esta alegação para o seu irmão Esav? Ramon Haidruk dá uma explicação muito interessante. A tendência das pessoas é enxergar nos outros aquilo que ela própria é. Nossos sábios já falam sobre isso, e existem vários ditados assim. Quando a pessoa desconfia da outra, geralmente ele desconfia daquilo que ele mesmo faz. Ah, você vai fazer isso só porque você vai receber por isso? Mas a pessoa está fazendo de graça, é voluntário. Então, na verdade, a pessoa que está criticando é que só pensa em fazer coisas quando ele recebe. E quando ele enxerga o outro que está indo fazer alguma coisa, ele acha que o outro é igual. Tá, a tendência das pessoas a enxergarem nos outros os próprios defeitos. E achar que todo mundo é igual a ele. O Esav e Yaakov, quando vão se encontrar, tem um probleminha. O problema é as brachot que o Yaakov recebeu do seu pai. O Esav está bravo com isso. O Yaakov quer demonstrar de todas as formas que as brachot foram merecidas. As brachot foram merecidas. E o que, que ele quer dizer? Ele diz para o Esav está achando que assim como ele é um farsante, o Yaakov também é. O Esav se fazia de tzadik na frente do pai. Ele fazia que ele faz tudo direitinho, e ele vinha para o pai e fazia perguntas difíceis, como se ele praticava tudo o que ele estava perguntando. Mas na realidade não fazia isso. Então Esav pensava, da mesma forma que eu sou falso, o meu irmão também é falso. Então eu mereço as brachot. Porque nós dois somos perversos iguais. Então eu mereço ganhar as brachot do meu pai. Bem, Yaakov fala para o Esav. Esav, você é falso. Você faz de conta que você é uma pessoa temente a Deus, mas não é verdade. Agora, eu não sou falso como você acha que eu sou igual a você. Prova é, quando eu estou na frente do meu pai e eu me comporto, então você pode dizer que eu sou falso. Mas não. Eu estava a quilômetros de casa, na casa do Lavan. O Lavan é um pilantra. E para ele tanto faz meu comportamento. Pelo contrário, ia ficar feliz se eu fosse também da turminha dele e também me comportasse como as pessoas lá em Haran e Ulavan, que enganavam e tal, ele ia ficar feliz se eu fosse igual a ele. Mas não. Eu morei lá durante 20 anos na casa dele, e eu não aprendi dos caminhos dele, e eu não me comportei de forma errada, eu continuei guardando todos os preceitos que eu aprendi na minha casa. Então não pense que nós somos iguais perversos, não. Não somos igualmente falsos. Você é um perverso falso. Eu? Não. E uma vez que eu me comporto direito, eu mereço receber as brachot que o meu pai deu. Eu mereço a bechorá, a primogenitura, para ser aquele que serve a Deus, porque eu realmente uso disso. E, portanto, não me odeie pelas brachot que eu recebi. Na continuação da Parashá, tem uma passagem onde o Jacó fica sozinho do outro lado do rio, todo mundo atravessou, ele ficou do outro lado do rio, e ele vai pegar uns potinhos que sobraram, e vem o anjo do Esav e luta contra ele. E é uma luta difícil. No final das contas, esse anjo conseguiu bater na coxa do Yaakov, saiu um pouco do lugar, ele ficou machucado no ciático, nervo ciático. Depois, quando o sol nasceu, Hashem curou o Yaakov. E a Torá diz, por isso, os filhos de Israel estão proibidos de comer Gid Hanasheu, nervo ciático. Nervo ciático não pode ser comido para lembrar desta batalha e disso que aconteceu com o Yaakov, que ele foi ferido pelo Esav. Nossos mestres perguntam qual é o motivo. O que Hashem quer com esta mitzvah? Para lembrar, tá bom, para lembrar, mas o que tem para lembrar aqui? Só lembrar que teve uma luta, mas e aí? Tem algo mais profundo. Tem uma explicação muito bonita que diz tanto os Forno quanto o Hadar Zekerim Balei Tosafot. Existe uma mitzvah na Torá. Quando uma pessoa vai embora, você acompanha ela. Você recebe visita em casa. Você deve acompanhar a visita, alguns passos, em direção à porta, ou até além da porta, mas acompanhar um pouco a pessoa. Isso dá uma força para a pessoa, ela se sente bem, isso dá mais confiança no caminho. Quando a pessoa vai viajar, mais ainda, acompanhar ele mais longe. Então, a mitzvah acompanhar. Quando você leva um parente, um amigo para o aeroporto, por exemplo, você leva na rodoviária, você está cumprindo uma mitzvah. Uma mitzvah de acompanhar a pessoa se sente mais segura para viajar quando alguém acompanha ele. E muito mais ainda, o Yaakov já estava com idade mais avançada. E ele precisa pegar esses potinhos. Os seus filhos são fortes. Olha só, logo em seguida, Shimon e Levi destroem uma cidade inteira. Os filhos eram fortes. Os filhos deveriam ter acompanhado o pai. Aí o pai estaria protegido. Viria esse anjo lutar, ele estaria protegido. E os filhos do Yaakov iam dar um jeito. Iam proteger o pai. A falta de proteção ao pai, a falta deles estarem acompanhando o pai, fez com que o pai fosse ferido. Vem a Torá e diz, por isso vocês, filhos de Yaakov, não podem comer nunca mais o nervo ciático. Para lembrar que precisa se cumprir a mitzvah de acompanhar uma pessoa. Não deixe uma pessoa sozinha. Tanto em viagem, como uma pessoa que precisa de ajuda. A pessoa que precisa de talvez uma força ou proteção, precisa ajudar a pessoa a não abandonar. E muito mais ainda, se é seu próprio pai. Não abandone ele. Vá lá ajudá-lo. Mais para frente, até o Yaakov acompanha o Yosef. Quando ele pede para o Yosef se encontrar com os irmãos, ele acompanha o Yosef uma parte do caminho, justamente para cumprir essa mitzvah, precisa ser acompanhado. O Sefer HaChinuch escreve que essa mitzvah vem indicar ao nosso povo que mesmo que nós vamos experimentar muitos problemas no exílio e os outros povos podem vir e querer ferir o nosso povo, o nosso povo sempre existirá. E no final das contas, Mashiach virá e nos redimirá dos nossos opressores. Isso que representa o anjo do Esav, ele veio tentar erradicar e quis acabar com Yaakov. E acabar com o povo, extinguir o povo, mas não conseguiu. Ele não teve sucesso. O máximo foi que ele conseguiu ferir tocando no nervo ciático. E assim será também a história do nosso povo. Pode ser que vão nos ferir, mas no fim das contas virá salvação, como está escrito sobre o Yaakov, e o sol brilhou para ele. O Rebbe Mapisiou Salomon conta uma história. Ele ensinava na Yeshiva de Gateshead. Hoje em dia ele está nos Estados Unidos. Gateshead é uma cidade no extremo norte da Inglaterra. E é uma yeshivá que começou pequenininha, começou a ficar apertado. As pessoas tinham que colocar os alunos, colocar um livro em cima do outro. Sentavam tão próximos que um livro ficava meio em cima do vizinho. E depois acabou crescendo. Hoje em dia é a maior yeshivá da Europa. Lá perto, no extremo norte mesmo da Inglaterra, existe uma cidade chamada Wallsend. Essa cidade fica a 16 quilômetros de Gateshead. E essa cidade foi, ela recebe até esse nome, porque quando Adriano César conquistou a Inglaterra, a Escócia era um país independente. E para evitar que os escoceses viessem a atacar em Inglaterra e os romanos, eles construíram um muro. E esse muro terminava nessa cidade. Por isso que ela é chamada de Wallsend. Hoje em dia, essa cidade é uma atração turística. Porque é o único pedacinho que sobrou desse muro que o Adriano construiu. E hoje é uma pilha de pedras cobertas com musgo. E as pessoas vão lá pelo histórico. Um jornalista americano, judeu, foi lá para Wallsend para escrever história. E no meio do dia ele percebeu, ops, hoje é Yortzeit do pai dele. Quer dizer, Yortzeit do pai desse jornalista. Então ele perguntou por lá se tem algum lugar que ele possa encontrar um minyan para poder ir falar Kaddish. Disseram para ele que a 16 quilômetros tem aqui uma cidade de Gateshead, tem uma yeshivá, e lá você pode encontrar um minyan para falar Kaddish. Ele foi para Gateshead. E como é típico de uma yeshivá, os alunos estão estudando em duplas, e discutindo e gritando, e ele ouve uma das pessoas lá gritando: o Rabi Akiva fala exatamente o contrário. E esse jornalista reconheceu Rabi Akiva, famoso. Todos conhecemos o Rabi Akiva. E aí ficou pensando, olha só que coisa. Rabi Akiva foi morto. Quem que condenou ele à morte? Os romanos. Qual romano foi que matou o Rabi Akiva? Qual foi o César? Adriano. O César Adriano foi quem matou o Rabi Akiva. Olha que coisa. O que sobrou do Adriano? Um monte de pedras, que não dizem nada, cheio de musgo. Mas nada. E o Rabi Akiva? O Rabi Akiva que o Adriano condenou à morte? Olha só, 2000 anos depois. Tem pessoas que estão sentadas estudando e dedicando o seu tempo para analisar qual a opinião do Rabi Akiva. O que foi que o Rabi Akiva falou? Quando o jornalista regressou aos Estados Unidos, ele escreveu o artigo. E nesse artigo ele escreveu que o poderoso Adriano, que liderava exércitos e grandes vitórias, o que sobrou dele é uma pilha de pedras que, num passado, foi um muro. No entanto, os ensinamentos do Rabi Akiva, que o Adriano quis erradicar, são estudados e debatidos quase 2000 anos depois da morte do Rabi Akiva. Esta é a mensagem do Guide Hanashé. Eles tentarão nos derrotar, eles tentarão nos erradicar, mas a verdade do nosso povo é que o nosso povo é eterno. Nós podemos sofrer, podemos ficar mancando, mas no final das contas, nós sobrevivemos e eles não.